Lição 8, do dia 24 de maio de 2015, o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Leitura diária de segunda-feira. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 22 a 35. O tema dessa leitura diária é: Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Leiamos o texto sagrado, versículo 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Versículo 23. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água mandam e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo das cidades, que desde muito tempo estava possesso de demônio e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Este fato se deu no segundo ano do ministério de Jesus, o que nos faz entender que seus discípulos o conheciam e tornaram-se seus seguidores há aproximadamente 2 anos. 2 anos com Jesus, dá para se ter dele algum conhecimento. Conhecê-lo na sua plenitude nunca iremos conseguir em toda a eternidade, porque Jesus é Deus, e sendo Deus, ele é infinito. E o finito nunca poderá conhecer o infinito na sua plenitude. Mas quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. Será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Isaías capítulo 6, versículo 3. Os discípulos com Jesus no mar da Galileia. Uma nova experiência os aguardava. Já tinham visto Jesus curar todo tipo de enfermidade, já tinham visto Jesus expulsar muitos demônios e libertar oprimidos pelo diabo, fazer mudos falarem, cegos verem, surdos ouvirem e mortos serem ressuscitados. Mas Jesus exercer autoridade sobre a natureza não tinham visto ainda. Os discípulos sofriam do mesmo mal que todos os seres humanos sofrem. Pelo fato de sermos limitados, queremos limitar Deus também. Nós nos esquecemos com muita facilidade que Deus é ilimitado. Deus não conhece limites. Para Ele, isso não existe. Mas porque estranho nos pareça, há coisas que Deus não pode fazer. Exemplo, Deus não pode salvar um pecador que se recusa a reconhecer-se pecador e não se arrepende dos seus pecados. Deus não pode errar, todas as suas obras são perfeitas. Deus não pode pecar, Ele é santo por natureza. Então, tudo que Deus faz é bom, é muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Iniciaram a navegação. E Jesus, cansado, deitou na polpa do barco e adormeceu. Jesus mostrava aí o seu lado humano. Como Deus, Jesus não se cansa. Porque Deus não se cansa. Isaías capítulo 40, verso 28. Como Deus, Jesus não dorme, porque Deus não dorme. Salmo 121, versos 3 e 4. Nesta passagem fica bem evidenciado o lado humano e o lado divino do Senhor Jesus, o Deus homem e o homem Deus. A viagem corria tranquila. Jesus dormindo na polpa do barco, os discípulos fazendo aquilo que sabiam fazer muito bem, conduzindo o barco através do mar da Galileia, com destino à terra dos gadarenos. Mas a tranquilidade foi quebrada. A luta chegou. Uma tempestade de vento agitou o lago de Genezaré. O barco enchia-se de água e o perigo era iminente. Os discípulos, homens acostumados ao mar, eram pescadores profissionais. Certamente aplicaram toda a sua técnica, toda a sua habilidade, mas estavam sendo vencidos pela fúria do vento e pela força da água. Precisaram apelar para Jesus. Há certos acontecimentos na vida que a nossa capacidade, a nossa inteligência não resolve. Precisamos buscar socorro em Jesus. Bem disse o Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a parte C. Comprovado o fracasso de seus esforços, resta agora apelar para Jesus. Chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo, Mestre, Mestre, perecemos. Versículo 24. Parece que vejo Jesus se levantando calmamente, transmitindo segurança com seu divino olhar, repreendendo o vento e a fúria da água e fez-se grande bonança. Já houve quem perguntasse, essa tempestade foi provocada por espíritos imundos com a finalidade de impedir Jesus de chegar à terra dos gadarenos e libertar aquele pobre endemoniado? Satanás tem o poder de alterar o curso natural das coisas? Satanás é o príncipe deste mundo, João 14, verso 30. Está escrito que a natureza está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos capítulo 8, versículo 20. No caso do patriarca Jó, um vendaval derrubou a casa em que seus filhos estavam reunidos e todos morreram. E nós sabemos que tudo foi provocado por Satanás. Jó, capítulo 1, versículo 18 e 19. Fica claro que essa tempestade de vento que atingiu o barco em que Jesus navegava com seus discípulos era provocada por Satanás, porque Jesus levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água. E houve bonança. Verso 24. Jesus jamais repreenderia qualquer manifestação da natureza vinda da parte de Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Verso 25. À medida que vivemos mais com Jesus, vamos aprendendo mais sobre Ele. E aprendendo mais sobre Jesus, nossa fé é aumentada e fortalecida. Chegaram em paz da terra dos gadarenos. E quando desceram para a terra, veio ao seu encontro um homem possesso por espíritos imundos. A presença de Jesus incomoda o diabo. Jesus é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. E Satanás é o príncipe das trevas. Efésios capítulo 6, versículo 12. Luz e trevas não podem permanecer juntas. Chegando à luz, as trevas se dissipam. Até aquele momento, Satanás reinava soberano na terra dos gadarenos. Mas agora chegou Jesus. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Satanás era o valente em Gadara, até chegar Jesus, o mais valente. Jesus manietou o valente e saqueou a sua casa. Lucas capítulo 11, versos 21 e 22. Não consta que Jesus tenha feito qualquer outra obra em Gadara, a não ser libertar aquele pobre homem possesso por uma legião de demônios. Aquele homem estava excluído da sociedade em virtude da possessão demoníaca que o tornara um homem não somente inútil, mas altamente nocivo. Não passava de um pobre mendigo e morador de rua. Jesus atravessou o mar da Galileia movido de compaixão, não por um ilustre membro da sociedade de Gadara, não por um homem de muitas posses, um ricaço, mas por um homem rejeitado e totalmente marginalizado. Jesus continua amando a todos os pecadores e libertando os oprimidos pelo diabo. Ele tem plenos poderes sobre toda a natureza e sobre todas as hostes infernais. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Amém.